Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2011. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que são sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Alcalay, CEO. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Ok, bom dia a todos e muito obrigado. Bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados para o ano e para o quarto trimestre de 2011. Como de costume, vou abrir a apresentação com os principais destaques do período e, na sequência, passo a palavra para o Rogério Melz, nosso CFO, que irá comentar os nossos resultados em maiores detalhes e, ao final, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Começando aqui pelo slide número 2 da apresentação, disponível em nosso website, 2011 foi um ano especial para Estácio. Nossa base orgânica de alunos presenciais voltou a crescer, vimos o crescimento marcante do EAD, hoje já com 40 mil alunos, e demos início às nossas primeiras aquisições em uma nova fase de expansão. Tal desempenho premia e confirma os fundamentos da nossa filosofia de buscar crescimento orgânico através da qualidade, diferenciação e disciplina financeira, somando a isso, a partir de agora, aquisições que adicionam escala e maior presença geográfica à nossa plataforma atual, de forma sinérgica e com um retorno atraente sobre capital investido. Aqueles acionistas que nos acompanham há mais tempo conhecem nossa visão de longo prazo, trabalho e investimentos baseados em redesenho organizacional, com a centralização de atividades da nossa CSC, instituição de um sistema de gestão e remuneração orientados por excelência na execução, foco em resultados e meritocracia, e no desenvolvimento e implantação do nosso novo modelo de ensino, um investimento de 40 milhões de reais ao longo dos últimos 4 anos. A grande colheita dos frutos desse trabalho duro realizado em 2008, 9 e 10 veio em 2011, com a retomada do crescimento orgânico, crescentes índices de eficiência operacional e a consolidação da nova cultura organizacional, gerando crescimento com rentabilidade de forma sustentável no longo prazo. Um ponto que merece destaque sobre 2011 foi o reconhecimento dos nossos alunos ao trabalho feito aqui na Estácio. Os resultados de uma pesquisa contratada junto ao IBOP Inteligência mostraram que o material didático incluso na mensalidade apareceu como fator relevante de diferenciação da Estácio na opinião de nossos alunos, alunos de nossos concorrentes e alunos em potencial, os candidatos nos nossos vestibulares. Isso confirma a força de nosso modelo de negócio e modelo de ensino, que tem no material didático o seu ponto mais tangível de diferenciação no momento da decisão dos alunos em se matricularem na Estácio. Some-se a isso a entrada dos tablets em 2011, com a configuração digital do modelo de ensino Estácio, e fica evidente que a Estácio se posiciona um passo à frente em diferenciação da oferta de ensino baseado em qualidade e inovação. Nossa operação de EAD, lançada em 2009, já conta com mais de 39 mil alunos e reflete a estratégia bem-sucedida e a qualidade do produto que oferecemos. Operamos em 52 polos de ensino à distância, estruturados em nossos campi presenciais espalhados por 17 estados brasileiros. Nosso modelo de ensino à distância reúne uma série de vantagens que o torna sem paralelo no mercado nacional. O conteúdo entregue através de uma moderna plataforma online e a exigência de que os alunos venham aos polos apenas para executar suas provas gera toda a conveniência que o aluno moderno necessita sem perda alguma de qualidade e aproveitamento acadêmico. A total convergência entre currículos presenciais e de EAD nos permite uma série de sinergias, como, por exemplo, a geração de conteúdo e utilização de professores e tutores comuns nas duas modalidades. A utilização de nossos próprios campi como polos, com a excelente cobertura proporcionada pela rede Estácio, faz com que o aluno que frequente o nosso polo de EAD encontre uma universidade completa, com bibliotecas, laboratórios, estrutura e tutores, e permite que os alunos EAD façam uso da estrutura presencial e vice-versa, o que reforça o conceito de conveniência e qualidade praticada pela Estácio. Com tudo isso no seu devido lugar, nos últimos 3 ciclos de vestibulares, crescemos de maneira substancial e superior ao mercado, sem recorrer a descontos ou promoções, batendo recordes históricos de modo sequencial, ao mesmo tempo em que ajustávamos os preços das nossas mensalidades pela inflação. Isso significa crescimento disciplinado e sustentável. Nosso EAD, que saiu do zero ao final de 2008, agora já se aproxima de 10% de market share em alunos ingressantes no Brasil, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo Censo de 2010, uma publicação do MEC. E continuamos crescendo para nos tornar um dos maiores do país, já gerando retornos extremamente interessantes sobre os aproximadamente 40 milhões de reais investidos nessa plataforma. 2011 também foi um ano marcado pela retomada das aquisições e aceleração da expansão orgânica. Adquirimos 4 empresas, somando-as à nossa rede e obtendo um excelente retorno através de integração de processos e sistemas via a nossa CSC, bem como através da implantação do nosso novo modelo de ensino nas empresas adquiridas. Também construímos 2 novos campi durante o ano, sendo um em Rio de Janeiro e outro em São Paulo, e investimos em 3 novas unidades que devem entrar em operação em 2012. Outro importante vetor de crescimento foi a nossa entrada em um novo mercado, segmento de cursos preparatórios para concursos públicos, através da aquisição da Academia do Concurso. A partir da sua posição relevante e marca líder no segmento de cursos presenciais no Rio, iremos agora expandir a Academia do Concurso nacionalmente através da oferta de cursos numa plataforma online. Enfim, em 2011, pudemos finalmente fazer uso do tripé que sustenta qualquer empresa bem-sucedida no médio e longo prazo. Pessoas, processos e produtos. E com esses elementos no lugar, os resultados vieram como consequência natural e, mais importante, de forma sustentável para o futuro. Neste contexto, no slide número 3, vemos que a nossa receita líquida foi 13% superior ao ano de 2010, totalizando 1,1 bilhão de reais em decorrência do aumento de 5,7% na nossa base orgânica de graduação presencial no conceito Same Shop, do crescimento de 50% da nossa operação de EAD, das aquisições que somaram 10 mil alunos de graduação e da Academia do Concurso, que contribuiu com 6,6 milhões de reais na receita líquida a partir do segundo tri de 2011. Nosso EBITDA totalizou 140,5 milhões de reais, um crescimento de 32%. Nossa margem EBITDA foi de 12,2, 1,7 pontos percentuais superior ao exercício de 2010, já no critério em que não segregamos itens não recorrentes. Como dissemos, no terceiro trimestre de 2011, na Estácio divulgamos um só EBITDA. Vale destacar que essa margem EBITDA foi negativamente impactada pela Academia do Concurso, que teve um primeiro ano, sim, de severos ajustes. Se excluíssemos os resultados da Academia do Concurso, nossa expansão de margem seria de 2 pontos percentuais, em linha com as expectativas gerais. Nosso lucro líquido em 2011 foi de 70,2 milhões de reais, 13% inferior ao resultado verificado em 2010. Principalmente em função da diminuição do nosso caixa médio e da captação de empréstimos, que geraram um resultado financeiro inferior, e do efeito contrário de uma reversão que tivemos no quarto trimestre de 2010 na linha de imposto de renda e contribuição social, O Rogério Melzo vai explicar em mais detalhes esse ponto mais adiante na apresentação. Agora, passo a palavra ao Melzo, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados.
Bem, obrigado, Alcalay. Bom dia a todos. Começando aí pelo slide número 4, onde a gente apresenta a base de alunos, que aumentou 14,3% em 2011 e 9,5% naquele conceito de same shops que o Alcalay comentou, quando a gente exclui as unidades adquiridas no ano. Bom, quero destacar aqui o crescimento da base de alunos presencial, que encerrou o ano com mais de 200 mil alunos, incluindo 10 mil alunos das aquisições de Atual, FAO e Fatern realizadas ao longo do ano. Descontando os alunos das adquiridas, a base de alunos de graduação totalizou 180 mil alunos, e descontando os 3 mil alunos da operação no Paraguai, que nós vendemos aí no trimestre passado, apresentamos um crescimento orgânico, same shops, de 5,7% sobre 2010. Esse é um número bem importante, 5,7% de crescimento orgânico, same shops, porque ele reforça a tendência de crescimento da base de alunos depois de 3 ciclos de captações recordes consecutivos e, como o Alcalay falou, provando mais uma vez que o nosso investimento em qualidade e diferenciação tem potencial real para gerar retornos satisfatórios. Já a nossa base de alunos de ensino à distância encerrou o ano com 40 mil alunos, quase 40 mil alunos na realidade, um crescimento de mais de 50% em relação a 2010, refletindo as boas captações ao longo do ano e consolidando o crescimento expressivo do ensino à distância em 2011. Indo agora para o slide número 5, vemos a nossa receita operacional líquida, que aumentou 13% no ano e 16,6% no último trimestre, acompanhando o crescimento da base orgânica no ano e assim como o aumento do ticket médio. O ticket médio presencial em 2011 foi R$ 436,00, o que dá 3,7% maior que o mesmo período do ano anterior, e reflete a determinação e o nosso sucesso em repassar o ajuste inflacionário, né, para os nossos preços, que só pode acontecer porque existe uma percepção crescente de qualidade pelos nossos alunos. Portanto, não precisamos entrar em guerra de preço. Já o ticket médio do EAD em 2011 foi de R$ 173,00, o que também dá um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período anterior e também reflete uma percepção de qualidade crescente que o nosso produto tem perante os nossos alunos. Já no slide número 6, falamos sobre o custo caixa, que apresentou um ganho de margem de 2,9 pontos percentuais no TRI e 1,9 no ano, principalmente em razão de reduções nas linhas de pessoal, aluguéis e serviços de terceiros, que mais do que compensaram os aumentos com material didático e INSS. Aqui é importante ressaltar que os ganhos relevantes na linha de pessoal, 3 pontos percentuais no TRI e 2,3 pontos percentuais no ano, são resultado direto da implantação do modelo de ensino da Estácio e também do melhor planejamento acadêmico, como a gente já vem falando há vários ciclos, né? Em linhas gerais, não tem milagre na Estácio, tem trabalho, disciplina e execução, né? Já os ganhos na linha de aluguéis refletem mais eficiência na ocupação predial, com o crescimento da base de alunos, e também o melhor planejamento, né, da utilização dessas salas, também é um aprendizado, uma melhoria contínua, como também a gente vem comentando já alguns trimestres que deveria acontecer, portanto, sem surpresa. Já no slide 7, onde apresentamos as despesas comerciais, gerais e administrativas, dá para ver que em 2011, as despesas gerais, né, o GIA, as gerais administrativas, vieram com um ganho de margem de 0,4 pontos percentuais, em razão principalmente de uma redução de 0,6 pontos percentuais na linha de pessoal em cargos. Esse ganho é de resultado direto da alavancagem operacional, que vem a partir do crescimento da receita, porque a nossa estrutura administrativa é predominantemente fixa. Mas vem também da utilização de ferramentas como o orçamento matricial e o gerenciamento da rotina, que nós levamos bastante firme aqui dentro da Estácio. Esse ganho compensou o aumento de 5,9 milhões de reais em serviços terceiros, e isso é causado diretamente por despesas de 4,3 milhões de reais em função das atividades de M&A, principalmente consultoria, serviços advocatícios, diligências e outros serviços, que outrora seria chamado de não recorrente, mas não mais, não é? E também 1,6 milhões em serviços de cobrança, e aí é em função das campanhas realizadas ao longo do ano para recuperar valores devidos de um modo mais eficiente, com reflexo lá na PDD. No trimestre, as despesas gerais administrativas pioraram em 2,6 pontos percentuais com relação ao quarto de 2010, principalmente por conta de um aumento na rubrica de pessoal, e aí é em razão, primariamente, do provisionamento que a gente faz no último trimestre, né, dos programas de remuneração variável, que não são apenas para executivos, para deixar bem claro, mas para toda a nossa base, são 340 colaboradores em 2011, contra 225 em 2010, isso aí está na raiz da nossa cultura, meritocracia, recompensar quem trabalha direito, quem bate meta, porque é assim que a gente cresce no médio e longo prazo. E também da distribuição de um bônus público que é maior, porque o resultado é bastante melhor do que o ano anterior. Além disso, teve um ajuste, que está bem explicado lá no release, né, numa rubrica de serviço de terceiros, ela foi feita todo dentro do quarto trimestre para que pudesse ficar ajustado no ano. Mas isso não tem efeito, se a gente olha o resultado anual, que é o que importa no final, ele não tem efeito algum do ponto de vista prático. As despesas comerciais já representaram 9,9% da receita líquida em 2011, gerando uma redução na margem, né, roubaram nossa margem em 0,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, e aí devido principalmente à PDD, que aumentou 0,6 pontos percentuais com relação à receita líquida, e aí reflexo direto do cenário de inadimplência que nós verificamos ao longo do ano e que foi sendo naturalmente capturada pelos nossos critérios, né, que são aqueles bastante rígidos e transparentes para fazer o provisionamento. Já no quarto trimestre, esse aumento é mais forte, ele é 1,9 pontos percentuais comparado ao quarto de 2010, porque foi aí que a inadimplência maior do primeiro semestre completou o seu aniversário, lá os 180 dias, e foi 100% provisionada a fim de manter a saúde da nossa carteira de recebíveis, que fica, né, bastante evidente quando a gente vai para os próximos slides aí e começa a falar de contas a receber. Então, indo lá para o slide 8, falando um pouquinho do nosso PMR líquido, essa é uma novidade do nosso release, eu explico a seguir, né, o PMR líquido é aquele que a gente sempre solta todos os trimestres e que é calculado tirando o saldo da PDD e tirando também os recebíveis do FIES. Ele terminou em 65 dias no final de 2011, é um número alto, né, para os nossos padrões e, obviamente, mais adiante eu comento, é uma das causas diretas da utilização do nosso caixa. Bom, mas de qualquer maneira, mais uma vez, a gente seguiu adotando políticas de crédito e negociação muito rígidas, sempre visando controlar a qualidade dos recebíveis. Isso pode ser visto nos montantes de acordos a receber, que na realidade reduziram em valores nominais comparado a 2010, aí em R$500 mil aproximadamente. Já, no entanto, a linha de mensalidade de alunos aumentou 84 milhões no ano. Vale destacar que 22 milhões desses 84, portanto 25% deve-se diretamente às aquisições, vieram junto com as aquisições. E vale ressaltar também o aumento na rubrica do FIES, que passou de 15 milhões para R$36 milhões ao longo do ano. E aí, falando um pouquinho em FIES, que é um assunto bastante interessante, muito em evidência nesse momento no nosso segmento, lá no slide 9, aí sim um pouco da novidade, já falando em FIES, a gente decidiu que a partir de agora nós vamos publicar também o cálculo do prazo médio do recebimento do FIES, dada a relevância do tema nesse momento, e também sempre em acordo com a nossa orientação por total transparência e disclosure. Nós decidimos também publicar o cálculo do prazo médio do recebimento bruto, que é aquele que engloba o FIES e que utiliza o ponto de receber bruto, portanto, sem descontar o saldo da PDD, porque esse indicador aqui, no fim das contas, tem relação direta com o consumo de capital de giro e com a geração de caixa operacional da empresa e, portanto, estão se tornando alvo direto das nossas diversas ações para melhorar o nosso fluxo de caixa. Falando do FIES, o contas a receber de 36 milhões e meio no final do ano, ele é 21,2 milhões maior do que era em dezembro de 2010, na verdade, né? Visto que no final do ano tínhamos 15 mil alunos no programa. Agora, além desses créditos no conto a receber, a gente tem no balanço mais 16,7 milhões que já foram convertidos em certificados e estavam lá em dezembro aguardando utilização para pagamento de impostos ou aquele programa de recompra, né? E a gente sempre considera, vai considerar esse valor no cálculo também. E aí, como vocês podem observar, embora o prazo médio de recebimento do FIES venha caindo ao longo dos trimestres, graças aos nossos crescentes esforços para melhorar a gestão do mesmo, pode-se notar que o prazo ainda é muito superior ao das mensalidades recorrentes. Apesar de não haver risco de inadimplência sobre esses créditos, é claro que o seu aumento impacta nosso capital de giro e, por isso, estamos muito dedicados a encurtar ao máximo o PMR do FIES, de forma específica, além de procurar direcionar esse instrumento de financiamento, na medida do possível, para alunos com histórico ou com tendência de dificuldades em pagamentos. Na outra tabela, o prazo médio de recebimento bruto, que é apresentado na parte de baixo, né, é superior ao PMR, usualmente apresentado, é óbvio, visto que não desconta o saldo da PDD e que inclui os recebíveis de FIES. O aumento de 75 para 101 dias ao longo do ano é causa direta do aumento dos nossos recebíveis e tem reflexo direto no capital de giro e na geração de caixa. E aí explica muito da nossa avaliação de caixa ao longo de 2011. É nesse contexto que estamos trabalhando para reverter essa tendência com toda a nossa organização e gestão, visando um ciclo mais favorável já em 2012. No slide 10, podemos ver que prosseguimos firmes com as nossas políticas de crédito, visando não permitir uma expansão da base de alunos à custa de negociações de crédito desfavoráveis para a empresa, que coloquem em risco a futura solvência dos recebíveis. Nesse contexto, o perfil de aging dos nossos recebíveis não sofreu grandes alterações com relação a 2010, salvo um aumento de 4 pontos percentuais na linha AVC, que é explicado pelos fatores a seguir. O aumento de R$9 milhões em acordos e convênios com empresas e autarquias do governo, o aumento de renegociação de débitos em atraso de R$8 milhões, mas sempre dentro das nossas políticas rigorosas de crédito, uma adição de contas a receber adquiridas em torno de R$8 milhões lá no último trimestre, e o aumento de R$5 milhões em recebíveis via cartão de crédito por conta das campanhas que a gente vem fazendo para incentivar essa modalidade de pagamento. Em paralelo, e também como consequência da adoção de políticas rigorosas para renegociação de dívidas, apenas 11% do total de recebíveis vem de renegociações com alunos. E, além disso, o percentual de títulos já vencidos dentre os recebíveis de negociações há mais de 60 dias representa 42% do total de acordos, ou seja, apenas 3,4% do total da nossa carteira de recebíveis. Ou seja, extremamente saudável do ponto de vista aí de potencial recuperação. No slide 11, apresentamos os resultados do quarto trimestre do ano nas unidades adquiridas em 2011. O Alcalá já falou um pouquinho. Esse conceito Same Shops é muito importante para a gente, que mostra a saúde dos nossos negócios de modo independente. E dá para dizer que as empresas adquiridas, de modo geral, tiveram bons resultados. As aquisições em Natal, né, a FAO e a Fatern, fecharam com mais positivas no ano e no quarto tri, com destaque para a Fatern, que fez, respectivamente, 36% e 45% nesses períodos. As duas unidades já estão se beneficiando da formação do Núcleo Natal, em conjunto com a unidade que já era na cidade, né, existente na cidade, buscando sinergias e economias de escala e assim alavancando as margens. A Estácio atual, que é a mais avançada em termos de integração, apresentou a margem EBITDA de 22,6% em 2011 e 21,2% no quarto tri, refletindo a excelente performance da unidade lá em Boa Vista, que é muito acima do previsto em orçamento e também no business plan que justificou a aquisição. E por fim, a Academia do Concurso continua passando por ajustes para se adequar à nova realidade junto à Estácio, enquanto continua a estruturar sua plataforma para cursos EAD e se prepara para dar início à comercialização de uma plataforma de cursos livres que não contribui para a geração de receita, procurando assim aumentar as suas margens e ampliar as suas perspectivas de crescimento. Slide 12, podemos ver que nosso EBITDA totalizou 26,8 milhões no quarto tri de 2011, um crescimento de 24% frente ao quarto tri de 2010 e uma margem EBITDA de 9,1% com um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, que é menor que o ganho no ano todo, que a gente vinha verificando, principalmente em maior, na razão de maiores despesas com o pessoal, por conta daquele provisionamento dos programas de remuneração variável que foram descritos anteriormente. No conceito Same Shops, o EBITDA no quarto tri somou 23,8 milhões e a margem bateu 8,5%, que demonstra que a gente foi capaz de integrar as três faculdades adquiridas com sucesso, sem sacrificar margens no consolidado, é a exceção da Academia do Concurso, que o Alcalá já mencionou. Em 2011, ano total, o EBITDA totalizou 140,5 milhões, o que é 32,3% maior do que o apresentado em 2010, com uma margem EBITDA de 12,2%, o que dá 170 basis points em relação ao ano passado, e aí, sim, razão principalmente da melhor gestão de custos e despesas com o pessoal, que acabaram compensando aí o INSS, o material didático e o marketing. Se a gente excluir a Academia do Concurso, a gente não faz isso por conta da ideia de não tirar mais nada do resultado, mas se excluir apenas para o efeito gerencial, porque a gente sabe que a academia passou, está passando por severos ajustes, que são, tem característica one time em vários aspectos, né? Se a gente retirar, nosso ganho de margem EBITDA teria ficado aí sim em linha com os 200 basis points que a gente tem de aguardar ao longo dos anos. Sempre reforçando que esses valores já vêm no conceito que não considera despesas não recorrentes como parte da ideia de que devemos ter apenas um EBITDA. No conceito Same Shop, em 2011, o EBITDA totalizou 133,6 milhões, o que dá 25,8% em relação a 2010, com uma margem de 12,1%. E o nosso maior desafio para 2012 é consolidar as mudanças de um novo modelo da Academia do Concurso, para que essa também cresça e possa contribuir para a nossa margem consolidada e não roubar, né, a bem dizer, a nossa margem consolidada. No quarto tri, o nosso lucro líquido da Estácio totalizou 2,4 milhões contra 21,8 milhões em 2010. E essa redução de 89% aí que está nas manchetes de hoje aí, é explicada, sem segredo algum, pelo impacto de R$13 milhões nas linhas de imposto de renda e contribuição social. Isso é um efeito muito contábil por causa da adoção do IFRS no ano passado, que eu explico a seguir, pela redução do resultado financeiro e por um aumento de 2,8 milhões em depreciação e amortização devido ao maior CAPEX que a gente vem realizando. Em 2011, o lucro líquido totalizou 70 milhões, o que é uma redução de 13% sobre o anterior. E aí a gente resolveu abrir um slide específico para isso, para que não tenha dúvida alguma do que levou a gente a ter um lucro líquido menor, apesar de um EBITDA bem maior. Então tem aí um bridge que mostra, né, os efeitos que causaram essa redução. Ele parte do lucro líquido obtido em 2010, na barra esquerda, e leva até o 2011 na barra direita. Lá, então tem aí o primeiro aumento do EBITDA de 34 milhões. E aí dá para ver que essa redução de 10 milhões é principalmente resultado, o efeito desse efeito de 13 milhões, esse impacto de 13 milhões nas linhas de imposto de renda e contribuição social, por uma redução no resultado financeiro e pelo aumento de 9,4 milhões em depreciação e amortização. Em paralelo, é bom lembrar que teve a venda da operação no Paraguai, que acabou gerando uma perda contábil também de 2,2 milhões, que também diminuiu o lucro líquido no período. É importante ressaltar que em 2011, o resultado financeiro, excluindo as receitas de juros sobre mensalidades em atraso, que vai lá para o operacional, ficou negativo em 5,6 milhões em razão da redução que ocorreu nos rendimentos de aplicações financeiras, em função, é claro, da redução do volume de caixa da empresa após a série de aquisições realizadas no início do ano. E também do aumento nas despesas financeiras, porque nós começamos, né, a ter serviços e dívidas do IFC que em 2010 praticamente não existiam. Já o efeito nas rubricas do Imposto de Renda e da Contribuição Social deve-se à não repetição de um ganho pontual no valor de aproximadamente 13 milhões de reais, que foi oferido no quarto tri de 2010, quando, pela primeira vez, nós contabilizamos Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos, que são decorrentes dos saldos de provisões para desmobilização e também provisões de contingência. Isso ocorreu em cumprimento às normas contábeis, né, do IFRS, que foram adotadas em definitivo pela companhia em 2010. Ou seja, a simples adoção e aplicação dos critérios fez com que gerasse um ganho pontual e a gente teve um crédito de imposto, na realidade, no último tri. Em 2011, ao contrário, vida normal, já não tem mais ganho pontual, porque agora já é em regime. Aí sim, nós contabilizamos o IRCS, né, os diferidos passivos, e aí já quase 2 milhões de reais são relativos a amortização fiscal do ágio proveniente das empresas que foram incorporadas pela IREP aí ao longo do ano também. É contábil, vale sempre destacar essas transações, não tem efeito caixa nenhum na nossa companhia, mas faz parte do jogo e é isso que em grande parte explica essa variação do lucro líquido. Já no slide 14, falando do fluxo de caixa, primeiro do quarto trimestre, se a gente olhar naquele box, né, de cima, o gráfico menor à direita, dá para ver que a variação de capital de giro de 48 milhões de reais, somado ao capex de manutenção de 14, consumiu mais que os 26,8 milhões de EBITDA que foram gerados no período. A variação do capital de giro é explicada basicamente por um aumento de 22 milhões de reais de recebível e também por quase 35 milhões de reais que a gente faz ao pagar o 13º salário e férias para os funcionários nessa época do ano, baixando todas as provisões de uma vez só. É importante destacar que ao final do ano nós tínhamos 36 milhões e meio de recebíveis do FIES, que ainda não haviam sido convertidos em certificados, mas que ao longo do ano 2012 vão beneficiar o fluxo de caixa da Estácio, visto que não representam risco de crédito. Já no gráfico maior, abaixo, vemos que o fluxo de caixa operacional negativo, que é esse que vem de cima, né, do gráfico de cima, o CAPEX discricionário, que é composto em grande parte pelo novo modelo de ensino, pelos projetos de expansão em Greenfield e pelo projeto de arquitetura de tecnologia, e também a variação em outros ativos e passivos, que aí notoriamente são depósitos judiciais, contas a compensar são créditos de FIES, certificados de FIES, que já foram recebidos, mas não foram utilizados ainda, consumiram parte dos 195 milhões de reais que foram captados com aquela primeira emissão de debêntures da Estácio. Importante ressaltar que ao final do ano, tínhamos também nas nossas mãos 16,7 milhões de reais de certificados já emitidos do FIES, que embora não sejam considerados como disponibilidade nos nossos relatórios, foram todos utilizados, totalmente utilizados, para pagamento de impostos ou vendidos em leilão já no mês de janeiro. No slide 15, a gente vê agora o fluxo de caixa do ano, começando de novo pelo box pequeno, que é a parte operacional. Dá para ver que o nosso EBITDA, que foi de 140,5 milhões, foi consumido pela variação do capital de giro e pelo CAPEX de manutenção, chegando ao fluxo de caixa operacional negativo de 15 milhões e meio. A variação do capital de giro é explicada principalmente por um aumento no recebível de 87 milhões, que tem tudo a ver com aquele prazo que nós falamos há pouco,
Mas, tá, vale destacar dos quais 36 milhões vêm do FIES e 22 milhões devem ser aquisições. Além disso, a gente também teve um aumento em adiantamentos a fornecedores, isso é estratégia um pouco nossa, né, de 11 milhões de reais, e também uma redução de 9,9 milhões em mensalidades que a gente recebia antecipadamente e que paramos de receber porque paramos de conceder aquele desconto grande para que os alunos pagassem a gente 5 dias antes do vencimento. Ao longo do ano, o capex discricionário, aí já na parte de baixo, somado ao pagamento de dividendos, a recompra de ações, além do impacto dos depósitos judiciais e contas a compensar, consumiram parte dos 245 milhões em empréstimos levantados, de modo que o caixa ficou praticamente estável em relação ao anterior. É importante lembrar de novo que ao final do ano tínhamos na nossa mão 16,7 milhões de certificados já emitidos do FIES, que podem ser utilizados para pagamento de impostos vendidos em leilão, como de fato foram em janeiro. Em outras palavras, 36,5 milhões mais 16,7 milhões são 53 milhões de reais que nós temos na nossa mão de FIES em 31/12, que está no balanço, absolutamente isento de qualquer risco, que não foram transformados em caixa simplesmente porque estão naquela tramitação que é mais longa, como mostra a tabela do FIES. Ou seja, a coisa até pode parecer um pouco abaixo da expectativa, mas está longe de ser um problema que pode pintar à primeira vista. Conforme explicado nas sessões anteriores, nosso fluxo de caixa foi severamente impactado pelo aumento do PME dos alunos sem financiamento, causado pelo aumento da inadimplência verificada no primeiro semestre, pelo aumento do número de alunos do FIES, né, que tem um PMR muito maior que a média, pelo aumento dos investimentos discricionários da Estácio e pelo maior volume de depósitos e bloqueios judiciais verificado ao longo do ano. Em paralelo, nós tivemos menos receitas financeiras, fizemos aquisições, pagamos dividendos, que aliás é um bom hábito, né? E mantivemos um programa de recompra ativo praticamente o ano todo, que consumiu mais caixa, né, do que os aspectos operacionais do negócio puderam gerar. Para 2012, a gente trabalha com uma expectativa diferente, já pautados em um maior rigor no controle de recebíveis, inclusive do FIES, e um plano de ação focado em melhorar o fluxo de caixa em cada uma das linhas que impactam o nosso resultado, além de procurar alternativas como desinvestimentos e levantamento de bloqueios judiciais ociosos para permitir uma geração de caixa mais saudável. Em paralelo, seguimos adotando práticas gerenciais que visam fortalecer o nosso caixa, como o desdobramento de metas de caixa praticamente para toda a empresa e a adoção gradual do EVA como métrica para a instituição. E aí, no slide 16, reforçando nosso compromisso e disciplina para criar valor aos acionistas, é com base, né, justamente nesse compromisso que, no final de 2011, nós levamos adiante o projeto de implantação da metodologia EVA na sua fase 1, que é o cálculo do EVA agregado, né, com a ajuda da Stern Stuart, que é a consultoria mais especializada em EVA, né, que existe disponível. Para quem não sabe, né, a metodologia EVA leva em conta o capital empregado nas atividades, especialmente o capital de giro no nosso negócio, mas também os investimentos permanentes e os ativos fixos. E aí a métrica procura definir a capacidade da Estácio de gerar retorno sobre esse capital, ao qual é atribuído um custo médio. Em 2011, apresentamos um EVA positivo de 22 milhões de reais, antes que alguém se pergunte se é muito ou pouco. EVA zero já é muito bom, EVA zero já premia, já remunera o capital dos acionistas. EVA positivo é bom demais, ou seja, fomos capazes de produzir um retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, né, no jargão, de 18,2%, que é superior ao custo de capital empregado, o WACC, que aqui foi definido nesse estudo como 14,8%. Isso que assegura a criação de valor para os nossos acionistas no sentido mais estrito da palavra. Ou seja, apesar do consumo de caixa causado pelo aumento dos recebíveis e pelos demais fatores comentados no slide anterior, a Estácio foi capaz de gerar resultados que compensaram a aplicação desse capital na sua operação, o que reflete diretamente a nossa habilidade de fazer mais com menos e assim criar real valor para os nossos acionistas. Com isso, retorno para o Alcalife para as conclusões e considerações finais da apresentação.
Obrigado, Melzi. Então, eu vou fazer uma rápida conclusão aqui antes da gente abrir para as perguntas. Vamos passar agora para o slide número 17, onde eu vou falar um pouco sobre como é que estamos enxergando o cenário de 2012. Antes de mais nada, eu quero reforçar que em 2012 a gente pretende seguir nesse processo de crescimento disciplinado e sustentável, que a gente acredita muito na tese de que investir em qualidade, em diferenciação, para atrair e manter os alunos, e então fazer uso do nosso modelo escalável com eficiência crescente e total disciplina na utilização do capital dos nossos acionistas, como a metodologia adotada agora do IVA e apresentada pelo MELS demonstra claramente. Falando de captação 2012, que estamos aí no meio, ou praticamente no final do processo de captação do primeiro semestre de 2012, a nossa captação presencial agora, nesse primeiro semestre, vai muito bem, obrigado até o momento, apresentando um crescimento de 26% hoje sobre o mesmo dia e período do ano passado. 26% hoje, né? Nós temos ainda mais algumas poucas semanas de extensão desse processo de captação, e a gente trabalha hoje aqui com uma expectativa de concluir, de fechar a captação presencial num patamar de 20% maior sobre o ano anterior, tá? Né? Então estamos falando aqui numa expectativa de uma captação presencial em torno de 20% maior sobre o ano anterior. Lembrando ainda que nós temos o processo de captação do segundo semestre, que aqui na Estácio também é bastante relevante, a gente está otimista em relação ao crescimento total da base de alunos presenciais no ano. Com essa boa captação que nós estamos fazendo, a gente vê um cenário bom de evolução dessa base. Temos aí uma expectativa de que a base total de alunos presenciais cresça entre 5% a 7% no ano, dependendo, obviamente, do sucesso aí da captação do segundo semestre e também dos índices de evasão e renovação. É importante aqui ressaltar que este ritmo de crescimento, quer dizer, a gente acha que ele vai ser em linha com o crescimento da base média de alunos ao longo do ano, lembrando que a base média de alunos ao longo do ano é aquela que produz a receita da companhia, né, e não análise ponta contra ponto, mas a base média, mas a gente acredita que essa base média vai evoluir de forma coincidente com a ponta a ponta, ou seja, entre 5% e 7% nos nossos alunos presenciais. A mesma análise para os nossos alunos de ensino à distância, também, muito bem, obrigado, a nossa captação vai muito bem. Neste dia, em relação ao mesmo dia do ano anterior, estamos 45% acima em termos de captação 2012-1 contra 2011-1. Temos ainda algumas semanas pela frente, estimamos que vamos fechar a captação de 2012-1 num patamar de 45% superior ao patamar de 2011-1. Tá? Isso nos faz também ter uma expectativa muito boa para o crescimento da nossa base de alunos de EAD ao longo de ano, que a gente estima que tanto a ponta contra ponta quanto a base média de alunos ao longo do ano, que esta é a base para se construir a evolução da receita, essa base de alunos ela evolua, ela cresça em relação a 2011 entre 40% e 50%, 2012 contra 2011, lembrando também que no EAD, nós temos mais 3 entradas ao longo do ano, né? Nós temos 4 ciclos de captação ao longo do ano, também depende do sucesso aí dessas captações, estamos bastante confiantes nesse cenário. Tudo isso, obviamente, sem aquisições, tudo isso vindo da nossa plataforma atual, da plataforma hoje que vocês enxergam, dos nossos campi, dos nossos polos de EAD, como estão colocados aqui na nossa posição atual, sem qualquer consideração para aquisições, ou seja, no chamado conceito same shots. E com base em tudo isso, nós estamos confiantes em poder atingir, ao longo de 2012, uma expansão de margem EBITDA da ordem de 250 basis points, 2,5 percentuais de aumento de margem EBITDA em 2012 em relação a 2011, e tudo isso também sem qualquer segregação dos chamados itens não recorrentes, ou seja, o EBITDA integral sem qualquer segregação de itens não recorrentes. Estimamos e acreditamos numa evolução de 250 basis points de evolução de margens. Junto de tudo isso, e o Melzi aqui já explorou e realçou bastante, as nossas ações para melhorar o nosso fluxo de caixa, a nossa geração de caixa, a nossa administração do capital de giro. Estamos confiantes que elas vão surtir efeito, de modo que a gente possa ver que o sucesso atingido na evolução do nosso EBITDA, ele flua diretamente para a geração operacional de caixa da companhia, de forma muito diferente que aconteceu em 2011. É nisso que nós estamos também muito focados, nós, eu digo, não apenas aqui a diretoria, o espírito todo na Estácio é qualidade de ensino, atendimento ao aluno, crescimento com rentabilidade, arrecadação e geração de caixa. Isso eu posso afirmar como aí as grandes vertentes e as grandes mensagens e as grandes comunicações e ações já nesse início de ano, com toda a nossa operação Brasil inteiro afora, que respira muito esse ar de disciplina na execução, da qualidade da oferta e na qualidade da gestão econômico-financeira da companhia como um todo. Então, eu queria agradecer muito aí a participação de todos e agora a gente abre para perguntas que vocês possam ter.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Ganem, da Oceano Investimento. O Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Eu tenho três perguntas, se vocês me permitem. A primeira pergunta em relação ao crescimento da base para 2012, né, que vocês indicaram da ordem de 5% a 7% para a base presencial. Eu queria saber se nesse crescimento vocês têm algum efeito aí positivo de captação advinda de outras faculdades no Rio de Janeiro que passam por problemas, né? E se vocês esperam que isso continue acontecendo, por exemplo, para 2013. A minha segunda pergunta é em relação a potencial de aquisição de alunos. Dada a capacidade de alavancagem de vocês e a geração de caixa que vocês estão antevendo para 2012, o que seria assim, um potencial de aquisição de alunos que o balanço da empresa comportaria? E a minha terceira pergunta em relação à geração de caixa, a gente vê aqui um impacto relevante de variação de outros ativos e passivos, que eu entendo que na maior parte está relacionado a aumento de depósitos judiciais. Gostaria que vocês dessem um pouco mais de cor em relação a esse aumento de depósitos judiciais.
Ok, Marcelo, bom dia, obrigado aí pelas perguntas. Vamos lá, as suas três perguntas. Crescimento de base de alunos e o quanto isso está vindo ou não de Rio de Janeiro, ambiente competitivo, com alguns, enfim, competidores aí numa situação específica. Olha, a gente, sinceramente, a gente faz nosso trabalho, a gente melhora cada vez mais nosso produto, nosso atendimento, nosso serviço, a eficácia da nossa... do nosso esforço comercial e o resultado está vindo. Quer dizer, se isso vem mais ou menos por conta de uma situação específica do Rio de Janeiro, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: nós estamos crescendo no Rio de maneira parecida como estamos crescendo em Norte, Nordeste e outras regiões do país, tá? Existe uma situação no Rio de Janeiro que é a que é. Enfim, tanto melhor se nós, com a nossa oferta diferenciada, com a qualidade toda dos nossos esforços, se a gente está crescendo um pouco mais nesse sentido. Quer dizer, eu não sei afirmar e obviamente não posso falar aí pelos concorrentes, a gente não tem dados oficiais divulgados públicos, como vocês sabem bem. O que a gente está em muita felicidade é que aquilo que a gente se propôs a fazer, de investir em qualidade e diferenciação, em qualquer cenário, Rio de Janeiro, outras regiões do país, está se mostrando bastante frutífero, porque estamos crescendo com intensidade e estamos crescendo com intensidade sem, não em detrimento de preços. Não estamos reduzindo preços, pelo contrário, estamos subindo preços e os alunos continuam vindo porque acho que percebem essa qualidade. Em aquisições, quer dizer, acho que o teu ponto talvez o quão interessante são as aquisições ou não, dado o retorno sobre o capital, dada a nossa capacidade de alavancagem e crescimento orgânico. Acho que você tem uma razão nesse ponto e a gente sempre olha isso aqui. O crescimento orgânico é o crescimento disparado de melhor qualidade em termos de remuneração ao capital. Nós temos muito isso agora e a gente tem uma alavancagem operacional funcionando de maneira muito intensa. É por isso que a gente é tão criterioso quando a gente olha aquisições. A gente olha aquisições não pelo simples fato de fazer aquisições por si só. A gente só faz aquisições que atendam aos critérios de, um, que se somem à nossa plataforma atual geográfica e de atuação de mercado, público-alvo e qualidade mínima de operação, entendida como base de alunos, qualidade regulatória e de que se adequem à nossa estrutura e ao nosso DNA, isso é um primeiro e óbvio parâmetro, e dois, sim, que atendam às nossas premissas e exigências de remuneração ao nosso capital empregado naquela aquisição. Então, a gente sim quer fazer, vamos continuar fazendo aquisições, respeitando sempre esses dois critérios básicos e respeitando com absoluta disciplina. Em termos de potencial e o que a gente pode estar preparado para fazer, nós temos capital no nosso balanço hoje, nós temos caixa disponível para isso, temos ainda linhas adicionais de financiamento externo, caso venhamos a precisar ainda mais de recursos. Então, assim, nós estamos prontos para fazer, dedicados a fazer aquisições, sempre passando pelo crivo da adequação operacional, estratégica daquele alvo e também atratividade econômico-financeira. Com relação ao elemento do caixa e o desempenho dessas contas de outros passivos e ativos, especialmente depósitos judiciais, eu passo aqui para o Nelson.
Tá, legal, Marcelo. Nessa rubrica aí tem dois grandes pontos, tá? Um é o que você falou, depósitos judiciais e bloqueios, né? Que são a mesma coisa, basicamente. E tem também os certificados, né? Aquele que a gente chama de contas a compensar, que é aqueles, são aqueles certificados de FIES que já chegaram e a gente não usou ainda. Esse aumentou, mas é muito seguro e a gente vai trabalhar bastante para que ele traga alegrias nos próximos ciclos. O depósito judicial e o bloqueio tem duas características aí, tá? A primeira é que já são quase 4 anos, né, que a gente está aqui nessa nova fase da gestão, e alguns processos notoriamente trabalhistas, aí de um pouco mais antigos, de maior relevância, eles vão chegando na fase final, né, de execução, muitas vezes, né, e a gente fica discutindo tudo para protelar o máximo possível, é uma estratégia nossa, mas vão acontecendo depósitos, solicitação de depósitos judiciais ou bloqueios aí pelo juiz pelo Brasil, por conta desses processos um pouco mais antigos. Mas eu diria para você que essa não é nem a maior causa, não. O que aumentou mesmo aqui foi bloqueios judiciais. E aí eu acho que tem um meia-culpa aqui. A gente não se estruturou muito bem para acompanhar alguns aspectos que ocorrem muito na terra da Jabuticaba, né? Algumas loucuras, assim, que, você tem uma ideia, muitas vezes um juiz determina um bloqueio judicial e ele se multiplica por quantas contas você tem pelo Brasil. E o que era para ser 100 mil reais vira 2 milhões de reais. Muitas vezes é uma ação que está absolutamente sem chance de sucesso e ainda assim um juiz, sei lá, um pouco desavisado ou qualquer outra coisa, manda bloquear 1 milhão de reais, 1,5 milhão de reais. E fato é que a gente acordou para o caixa agora no final do segundo semestre, ao longo do segundo semestre, e a gente não estava estruturado para matar esses bloqueios com a agilidade que eles merecem. Então agora está nascendo uma área dentro da nossa diretoria jurídica para acompanhar isso dia após dia, e pintou um bloqueio, a gente tem que sacar ele no dia seguinte, se ele não for devido, evidentemente, né? Ou, muitas vezes, uma estratégia que a gente tem feito com muito sucesso é usar a carta de fiança, né, ou seguro fiança, para substituir esse depósito de bloqueios. Então, eu diria que o que foi um problema em 2011 é uma grande oportunidade para 2012. E a gente quer ver se consegue usar isso para financiar alguns investimentos nossos, tá?
Acho que o ponto aí, do Melo, bem colocado, é o seguinte. A gente reconhece e assume que nunca olhamos com atenção e eficácia para um negócio como esse. E aí, 2011 foi um ano em que esse negócio doeu mais, e doeu mais especialmente num cenário de consumo de caixa por aquisição e capital de giro. Então, aquela coisa, é bom tomar uma pancada para acordar e aí ficar com a faca nos dentes e vamos para cima disso, querer resolver esse problema e fazer disso que foi um consumo de caixa em 2011 uma oportunidade de liberação e geração de caixa a partir de 2012, até porque tem muita coisa indevida dentro aí desse número.
Tá ótimo, obrigado, Atalai Melo.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Carlos dos Santos, do BTG Pactual. O senhor João Carlos pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. primeira coisa, uma pergunta com relação a ticket médio. A gente viu esse desenvolvimento de 3,7% em TRI. A gente sabe que o ticket ele é reajustado principalmente, notadamente aí para os novos entrantes, né? Se essa dinâmica pode melhorar agora no resultado do primeiro semestre de 2012, enfim, tentar repassar um pouco mais aí próximo da inflação que estava mais elevada no ano passado, se pode ter algum tipo de recuperação aí por conta de colocar um preço maior agora no começo do ano. A captação está forte, mas queria entender um pouco mais a estratégia de precificação. E também, sob a ótica de investimentos, seria a minha segunda pergunta. A gente teve um investimento bastante forte em diversos projetos dentro da companhia, né? Eu queria que você pudesse contextualizar um pouco na sua visão de investimento para o ano que vem, se ainda tem mais a ser feito desses projetos, digamos assim, suplementares à manutenção, mas que não aquisições, e que impactos que isso poderia ter dentro da sua metodologia agora de olhar para a EVA, né? Como é que vai ser a performance de EVA, como é que você vê o seu ROIC evoluindo para 2012, 2013, levando em consideração a expansão de margem e aí, obviamente, também capital de giro. Então, se pudesse já passar por tudo isso, indicando aí um envio, sob a ótica do envio, como que poderia ser essa melhora. Muito obrigado.
Legal, JC, Melzi. Sobre ticket médio, né, o 3,7 que foi coincidente no EAD e no presencial, tá? O que acontece é que a gente faz os aumentos lá no preço de tabela, como se chama, né, para repassar a inflação. E o que chega efetivamente nesse cálculo aqui é feito de uma série de itens, que vão desde descontos e bolsas até a próprio mix de custos que é vendido. Então, se por acidente, por A mais B, um determinado custo que custa menos, né, que é oferecido a um valor menor do que um que é oferecido a um valor maior, predomina no mix daquele ano ou semestre, ocorre que não passa exatamente aquilo que passou para a inflação. Aí é meramente um efeito matemático, tá? A mesma coisa com bolsa e descontos. A gente, cada ano faz menos. Só que existem campanhas, existem situações ou cursos, determinados contextos, que também acaba tendo, pode ter um pouco de mix nessa história toda. Mas nunca vai fugir muito disso com relação a acompanhar a inflação. Para 2012, a nossa indicação não é diferente, é acompanhar realmente a inflação. A gente já fez um primeiro repasse agora em janeiro, em linha, aí até em alguns lugares, até acima um pouco da inflação, para ver se quando chega no líquido, né, passadas todas as etapas, ele chega pelo menos em linha com a inflação. Então é uma boa dica por enquanto. Para os próximos termos, existe sim uma expectativa nossa aqui, mas é um pouquinho mais médio prazo, de começar a passar alguma coisa real, mas com muito cuidado. A gente, por exemplo, está trazendo esse ano um estudo de elasticidade aqui no Rio de Janeiro para ver se como é que começa a cadeia, mas isso é uma coisa para pensar um pouquinho mais adiante. Sobre investimentos, a gente espera trabalhar em 2012 com um montante próximo a 100 milhões de reais de investimento, sem aquisições, evidente, tá? Mas próximo a 100 milhões de reais, um pouquinho mais, talvez, mas não muito, 3, 5% de repente. Mas com uma, se você pensar na pizza de investimentos, uma característica diferente, tá? Mais investimentos ligados à expansão, pouco menos à manutenção. E aqueles investimentos que são os plurianuais, que a gente chama, por exemplo, o desenvolvimento de conteúdo, do ensino, a fábrica de conteúdo e o projeto de arquitetura de TI que está no meio do caminho, também vão ter um destaque ainda nesse ano, tá? A tendência do EVA é melhorar. A gente, obviamente, muito cedo ainda para trabalhar no que seria uma expectativa nossa de ROIC, né? Está começando a entender melhor, mas a tendência é melhorar, porque se essas ações que a gente tem, por exemplo, para mexer com o capital de giro derem efeito em 2012, naturalmente o capital empregado cai. Aí, se a gente tiver, e aí obviamente o custo cai e o IV sobe. E se a gente tiver a disciplina que a gente tem para avaliar investimentos, inclusive em aquisições, com NPV positivo, que é o que a gente sempre fala, para nós não vale preço por aluno, nada do gênero, vale NPV, contanto que a TI desses investimentos seja positiva e aqui elas viram de regressão, a tendência é que o IVA continue andando, né, e que a gente tenha delta IVA positivo. Delta IVA é mais importante do que IVA em vários aspectos. Então, eu diria que o cenário é positivo, tá?
Perfeito, Melos. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Felipe, do Deutsche Bank. Senhor Luiz Felipe, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Gostaria de realizar duas perguntas. Primeiro, eu queria ver a opinião de vocês sobre a competição no mercado do Rio de Janeiro. Como é que foi essa competição vestibular para 2012? Como é que vocês estão observando isso? E a segunda é relacionada à provisão para credores duvidosos. A gente viu uma leve deterioração aí no quarto trimestre. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa deterioração. Obrigado.
Vamos lá. Sobre competição em vestibular 2012, Rio de Janeiro, é isso?
difícil. O mercado do Rio de Janeiro, como é que vocês viram a competição? Está diminuindo, continua do mesmo modo, com as pequenas principalmente?
Olha, o que claramente diminuiu foi estratégias anteriormente usadas por concorrentes de guerra de preço, descontos, bolsas. Quer dizer, o pessoal acho que viu que isso não levava a lugar algum, era uma estratégia fadada a um insucesso e parou com umas loucuras aí de guerra de preço, etc. e tal, tá? Agora, dito isso, para nós foi muito bom. Como você está vendo aí, a gente acho que teve um desempenho, como eu indiquei hoje aqui, a gente teve 2011 muito bem, 2012 ainda melhor, um desempenho muito interessante nos vestibulares, especificamente aí na tua pergunta, em Rio de Janeiro também. E aí isso eu atribuo diretamente ao nosso trabalho. Quer dizer, a gente não fez aqui toda uma remodelação de modelo de ensino, a gente não oferece material didático gratuito na mensalidade, a gente não oferece tablet para os nossos alunos para ficar do mesmo jeito. A gente faz tudo isso para nos apresentarmos como uma melhor opção, uma opção diferenciada para os nossos alunos, ainda a um preço acessível, e ter sucesso e ser a opção preferida na cabeça desses alunos. E eu acho que isso se converte em crescer em market share, que eu acho que a gente está crescendo, e crescer com reajuste de preço, e não crescer com descontos sobre o nosso preço. Então isso é assim, esse negócio também que, ah não, porque os concorrentes são muito fraquinhos, aí a Start está se beneficiando disso. Quer dizer, calma lá, a gente está aqui trabalhando duro, oferecendo um produto de qualidade, qualidade na ponta, qualidade no material didático, cada vez mais qualidade dentro de sala de aula, e é isso que a gente vai nos levar a crescer com um competidor fraco, com um competidor forte e assim por diante. Então, a minha avaliação é que Rio de Janeiro, como a gente sempre disse, um mercado muito bom para a gente, cada vez melhor na medida em que a gente cada vez mais oferece um produto e um serviço de qualidade como um todo. Sobre PDD, vou deixar para o Melz aqui.
Sobre PDD para 2012, sim, pode haver um pequeno acréscimo. Vamos falar PDD sobre ROL, tá? Como uma métrica sobre a receita, tá? A gente subiu 0,6 pontos percentuais, 10 contra 11. Pode haver, sim, um pequeno aumento. A gente não acredita que vá se repetir 0,6, talvez 0,2, máximo 0,3. E aí, não porque a inadimplência possa piorar, até porque a gente acha que ela chegou num ponto de equilíbrio, né? E com as nossas ações, ela até tende a cair um pouco ao longo do ano. Porém, há um efeito inercial, né? Que a gente carrega aí de 11 para 12, né? Uma massa de inadimplentes que virou o ano e com a qual a gente tem que lidar com um pouquinho mais de prazo. Então, eu espero ficar em torno de, novamente, a gente fechou 4,7% da receita esse ano, não deveria ser superior a 5% da receita, não, e com alguma possibilidade aí de surpresas, caso a gente consiga emplacar tudo que a gente planejou para emplacar na gestão da inadimplência esse ano, tá?
Tá, ok. Obrigado, meu.
Senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Prado, da Explora. Senhor Marcos, pode prosseguir.
Bom dia, Alcalai. Bom dia, Melzi. Eu queria perguntar sobre EVA. Queria saber se vocês podem dar uma ideia de qual foi o EVA nesse conceito de 100 shops ou qual foi o EVA das aquisições. Também queria perguntar aqui sobre recebíveis. Eu imagino que a época de rematrícula é uma época importante para conseguir reduzir os recebíveis do balanço. E queria saber se vocês podem dar uma ideia para a gente de como está sendo esse processo agora no começo do ano. Queria, por último, saber como que as recompras mensais do governo impactou o que vocês tinham de FIES no balanço. Vocês já conseguiram transformar boa parte do FIES no balanço de vocês em caixa já agora no começo do ano. É só isso. Obrigado.
Tá, Marcos, Melzi, o EVA das aquisições não temos ainda, porque a gente na fase 1 do EVA fez o cálculo apenas do consolidado, conforme explicou no começo do projeto ano passado, ao longo de 2012, a sequência do projeto, aí sim a gente vai abrir por todas as unidades, inclusive as adquiridas. Por outro lado, como a gente usa TIR, né, como critério para aquisição, e a gente apresenta o B-Plan nas assembleias de acionistas, é muito fácil comparar, né, e saber que elas estão positivas, porque se quando elas estão batendo seu orçamento, estão batendo seu B-Plan, e se o B-Plan foi aprovado, porque necessariamente, né, existe uma TIR que é atraente, então dá para afirmar empiricamente, ainda que seja, que o IVA dessas três, não da academia do concurso, né, mas das três faculdades, ou é positivo ou tem uma forte tendência a ser positivo. Mas ao longo desse ano, à medida que a gente abrir os resultados, o IVA por campus, a gente volta ao tema.
Só esclarecendo e facilitando aqui, Márcio, toda e qualquer aquisição, a gente apresenta o business plan em AGE e é levado à aprovação. Você, acionista sendo, tem acesso a esse business plan. Você pode pegar lá o business plan da FAO, da FATERN e da atual, né? E aí é por isso também que a gente divulga os resultados uma a uma, e aí você confronta resultado efetivo vis-à-vis business plan, que nessas três estão acima. Então, se o business plan já era um business plan com um TIR atraente, a realidade dessas aquisições está se mostrando ainda melhor, ou seja, muito boa em retorno sobre capital ou em EVA, que é um proxy. Então, nesse aspecto, é muito positivo o cenário. Agora, o detalhamento de EVA, aquisição, a gente ainda não fez.
Até falando nisso, a aquisição, que é a última que a gente anunciou, que é no Macapá da SEAMA, né, que vai para a Assembleia próxima, hoje, né, junto com o material da Assembleia, já está disponível no site também, o case da SEAMA. Sobre recompras, elas ajudam sim, com certeza, nas recompras mensais, mas elas não são o maior problema. O maior problema do FIES é receber o certificado. É isso que hoje demora, que alonga o PME. É claro que quando a recompra era trimestral, era pior, né? Não tem dúvida. Então, ter a recompra mensal facilita a nossa vida. Mas o que estica mesmo o prazo de recebimento médio do FIES é o tempo que leva entre o aluno fazer o seu application lá, ser aprovado, e a gente receber os certificados para utilização depois, seja para pagamento de imposto, que se faz quase sempre ao longo do mês mesmo, né? Ou para recompra depois. Então, ajudou, mas a gente tem que oxigenar, trabalhar muito, ajeitar muito, né? A parte anterior à recompra. E sobre recebíveis, se só puder repetir, por favor?
A ideia é que, na época de rematrícula, você tem um poder de barganha maior com o aluno que está te devendo, né? Porque ele vai ter que renegociar, vai ter que te pagar alguma coisa para poder começar o próximo semestre. Eu queria saber se o processo de rematrícula agora do primeiro trimestre ajudou já a reduzir bastante ajudou a reduzir alguma coisa o seu recebível do final do quarto tri.
Cedo para dizer, a gente tem que esperar, né, acabar todo o processo de renovação, e o processo de renovação ele se estende mais do que o de captação, porque muitas vezes o aluno está em sala de aula e a gente vai conversando com esse aluno até final de março, meados até de abril. Agora, ajuda, porque você tem razão, o poder de barganha vira para cá e a gente aplica aqueles critérios que a gente fala sempre com extrema rigidez, é travado em sistemas, condições de renegociação, e o que acontece é que a gente acaba até perdendo parte da base de alunos por não querer abrir mão desses critérios que a gente utiliza. Então, parte da vida, né? A gente acaba tendo uma base menor, mas os que ficam mais saudáveis. Por isso que aquele aging nosso lá que a gente divulga no release sempre costuma ser positivo. Então, acho que tem boas perspectivas, mas aí precisa de mais uns 30 dias para verificar o efeito final, tá?
Ok. Se vocês me permitem, gostaria de saber se vocês podem dar uma ideia para a gente de atribuição desses 250 bits de expansão de margem para 2012. Dar uma ideia, por que agora 250 em vez dos 200, se esse adicional vem de por conta de uma surpresa aí na captação, algo do tipo?
Não, isso a gente pode fazer posteriormente, em calls aí, o pessoal do RI, a Flávia, pode dar uma diretriz lá para vocês, mas, obviamente, é uma combinação da captação e lembra que não tem mais o step-up do INSS, isso aí sozinho já vale alguns pontos, né? Então, a grosso modo, empiricamente, é por aí, mas isso o pessoal do nosso RI aqui, com mais calma, pode passar para vocês, tá?
Tá ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Muscadini, do HSBC. Senhor Caio, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Minha pergunta aqui é em relação à remuneração variável. O que vocês veem para 2012? O número de pessoas elegíveis deve aumentar desses atuais 340? Qual que é o montante que a gente pode esperar aí para o ano de 2012? Muito obrigado.
Caio Raimelos, a nossa tendência é sim aumentar a quantidade de participantes do programa. E, de novo, isso está na raiz da cultura que a gente coloca dentro da nossa instituição. A gente quer mais pessoas participando desses programas, não é? Porque a gente sabe que assim a gente dissemina essa ideia da meritocracia, da remuneração, e todo mundo tem o prazer, o gosto de participar de um trabalho bem feito. Então, sim, nossa ideia é aumentar, tá? O quanto aumenta, não dá para te dizer, porque isso é discutido quase que ao longo do ano, né? A cada trimestre, a gente tem aqui uma parte do conselho se reúne numa instituição, uma entidade chamada Comitê de Remuneração, e eles é quem vão definindo quanto que a gente pode usar de bônus pool, né? Quanto que a gente, em cima daquilo que a companhia está gerando, em termos de EBITDA, porque é o nossa grande métrica no momento, quanto que pode ser disponibilizado para o que a gente chama de bônus pool. E aí tem todo um colega nosso, que é o Miguel, né? Que é junto com o Alcalai, que vai definindo com calma, ok, dado o bônus pool que o conselho disponibiliza, é melhor a gente aumentar os múltiplos de quem já participa ou aumentar a quantidade de pessoas, ou ambas as anteriores. E aí é uma engenharia toda do pessoal de gente e gestão. Mas, a grosso modo, isso é definido muito pelo Alcalai com o nosso conselho.
Tá, e uma coisa, obviamente, é clara, né? A ideia, ao longo do tempo, é que mesmo esse bônus pool crescendo em valores absolutos, seja por melhores resultados ou expansão do universo de elegíveis, a premissa básica no Comitê de Remuneração e no Conselho de Administração que aprovam essa metodologia toda é que o bônus pool tenha uma participação cada vez menor e diluída nas despesas da empresa como um todo. Ou seja, a empresa tem que crescer em EBITDA e crescer proporcionalmente muito mais do que aquela remuneração-alvo, inclusive. Isso aí é muito claro, muito objetivo. E, de um lado, alimentando a cultura de meritocracia, orientação por resultados da companhia, onde está todo mundo alinhado, e fazendo isso funcionar para que, de forma líquida desse dispêndio, o resultado ao acionista seja ainda maior.
Até para concluir, o Caio, tudo que a gente faz aqui de cálculo, por exemplo, o Calá acabou de falar aqui no note para vocês esse ano, e tudo que a gente faz internamente é sempre líquido disso.
Tudo isso.
A gente já aprendeu aqui que é um requisito do conselho desde o dia 1, né, que começou o projeto aqui com a Estácio, esse negócio é autofinanciável, quer dizer, autossustentável. Então, o que a gente gera tem que ser suficiente para pagar e entregar o crescimento que a gente quer entregar, tá?
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Este será o último anúncio. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalai para as considerações finais. Senhor Eduardo, pode prosseguir.
Ok. Bom, finalizando aqui, muito obrigado a todos por essa teleconferência. Como sempre, a nossa área de relações com investidores está à disposição aí para atendê-los nessa sequência e ao longo dos próximas semanas para esclarecer perguntas mais específicas. Então, nós estamos aí disponíveis para qualquer contato. Esperamos revê-los em breve nas nossas próximas conferências. E mais uma vez, obrigado e muito bom dia a todos. Um abraço.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.